que estão ouvindo esse programa hoje.
Maravilha. Me escuta bem, doutora?
Sim, eu escuto com perfeição.
Ótimo. Então, vamos direto ao assunto, né? Eu falava anteriormente que o nosso contato com as telas é cada vez maior. É claro que sempre que falamos sobre isso, nos vem à mente o uso do celular. Mas hoje existem uma série, né, de telas pelas ruas, nas nossas casas. Estamos em contato direto com a luz, né? E uma luz muito diferente do que os nossos olhos eram acostumados até bem pouco tempo atrás. Existem alguns fatores que nós precisamos observar nesse momento, né, doutora, para mantermos a nossa saúde dos nossos olhos em dia. Existe interferência, sem dúvida nenhuma, isso é inquestionável, né?
Sim, esse assunto é uma realidade nova e que isso não tem mais volta. Não, a gente não tem como ficar afastado desse tipo de comunicação, desse tipo de trabalho. Essa é a nossa realidade atual. E isso é muito importante trazer à tona o que se tem de realidade, o que é necessário fazer para que a gente consiga ter qualidade de comunicação, de trabalho, mantendo também a qualidade da nossa saúde visual. Então, eu separaria em dois pontos bem importantes. Primeiro, essa ação das telas e do uso das telas na infância e na idade adulta, que é bem diferente. Então, a respeito disso, eu não sei se você quer me fazer alguma pergunta em específico, mas é bem importante separar esses dois grupos. Crianças e
Ótimo.
adolescentes e idade adulta.
Ótimo, podemos seguir assim.
Então, na infância, o cuidado que se tem que ter é grande, especialmente criança até 2 anos de idade não devem ter contato com tela. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que o celular está ao alcance de todos nós. Então, o que que eu costumo trazer como orientação principal? A criança, ela vai repetir e vai se interessar por aquilo que ela vê. Então é importante que os pais não deixem ao alcance das crianças o seu aparelho celular. A criança também não sabe ligar o celular sozinha. Então, o acesso permitido às crianças acaba sendo uma coisa que a gente propicia que a gente faz. O que que eu sugiro? Que no momento de extrema necessidade, por exemplo, está com a criança num local público e que a criança não colabora em alguma situação, até o celular pode ser usado no momento de socorro, criança acima, né, de 2 aninhos de idade, por 15 a 20 minutos, até os 3 aninhos de idade, o mínimo possível. Dos 3 anos em diante, o limite máximo de uso do celular por dia, eu sempre toco muito nessa tecla no consultório, que a criança tenha esse contato limitado em tempo. E quem vai dar esse limite são os pais, ou quem tiver com as crianças naquele momento. A criança não tem a noção do tempo. Então, se você entrega o celular ou o tablet para uma criança, tem que haver um combinado. Até eu sempre sugiro que coloque um alarme para despertar no celular pelo tempo que a criança vai usar, porque é muito interativo. É bom usar o celular, é bom usar o tablet. A criança tem o universo na mão dela, com o controle. Crianças com 2, 3 aninhos já têm o controle da ação e do mecanismo de buscar o que ela gosta. Então, colocar um alarme e dizer: olha, quando tocar o alarme, a gente vai parar, vai brincar de outra coisa. Então, limitar para que a criança até os 4 anos de idade, 13, 4 anos de idade, use no máximo 1 hora por dia. Eu sempre falo, fracione 20 minutos, intervalo de meia hora, 1 hora, usa mais 20 minutos. Se a criança esqueceu, não quer usar mais, melhor ainda, e ter atividade ao ar livre. Já dos 5, 6 anos em diante, algumas escolas até já utilizam Chromebook, algumas atividades no tablet e na biblioteca com algum auxílio que precise das telas. Então, 2 horas por dia no máximo. E depois, sim, as crianças já têm iniciativa, já entendem tudo, já buscam. Então, tem que ter sempre o combinado dos pais a respeito desse uso. Na adolescência em diante, a situação fica um pouquinho diferente, porque já existe uma o mundo já entrou na vida do adolescente, não é só a família. E ele acaba tendo muita iniciativa e o contato, às vezes, maior é pelo uso do celular e do tablet. Então, tem que haver um combinado também. Olha, você vai usar, mas vamos também fazer uma atividade, vamos praticar um esporte, vamos sair. É importante que tenha o lado social preservado, e especialmente que a criança tenha contato com o meio externo. A criança tem que ver a luz do sol, tem que brincar no exterior. A criança, o adolescente tem que ter esse contato de socialização. Isso é muito importante também.
O que que acontece efetivamente, doutora, quando a gente tem esse contato que nós podemos chamar excessivo, né? Que é aquela coisa de você iniciar e terminar o dia em frente a uma tela, seja de computador, de celular, até mesmo televisão, certo? O que que acontece
Certo.
fisiologicamente mesmo, como é essa interferência? É por conta da luz? É por conta do quê? Que isso que a visão pode ficar comprometida?
Essa tua pergunta é muito importante, é muito interessante entender o mecanismo disso, porque isso acontece. Por isso que eu separei em dois grupos. Então, durante essa fase do crescimento, o estímulo para a visão de perto em excessivas horas de uso faz com que toda a focalização que se utiliza para perto na fase de crescimento, existe um esforço de uma musculatura interna do nosso globo ocular que faz o zoom, o foco para perto. O olho tem esse mecanismo automático, focaliza para longe, para perto, na meia distância. E quando a gente usa mais a focalização do perto, o olho fica com essa tensão, modelando o foco de perto, e isso acaba causando uma manifestação de uma modificação da anatomia do nosso olho. O olho fica mais comprido da parte anterior para a parte do fundo do olho. Esse comprimento é em micras, menos de milímetros, mas isso é muito importante porque 1 milímetro a mais nesse comprimento provoca 4 graus de miopia. Então, essa fase é bem, bem importante, por isso que há um aumento do número de casos de miopia devido a esse esforço de modelamento do globo ocular, fazendo com que esse comprimento aumente, justamente pelo excesso do uso do foco para perto. Então, tem um trabalho que foi começado em 2016 nos países ocidentais, justamente porque lá o uso de telas era muito maior e ainda é muito maior do que na nossa América, comparativamente no nosso continente. E se sabe assim, que até os 4 anos de idade, a miopia aumentou em 400%.
Minha
E
nossa.
dos 6 anos até os 8 anos, aumentou em 200%. Então, esse trabalho mostra que até 2050, metade do mundo será míope. Se sabe que a miopia pode ter uma herança genética, sim, mas também existe a herança comportamental, o comportamento, que não é uma herança, o comportamento que faz com que a gente.
Perdemos novamente o contato com a doutora. Vamos tentar refazer aqui para que, se possível, ela possa dar continuidade aqui ao nosso papo, que está muito legal, né? E vamos tentar mais uma vez esse contato com a doutora Adriana Pandolfo, que nos explica, doutora,
Olá,
refazendo.
desculpa, entrou uma ligação e caiu a nossa.
Ah, tá certo. Não, já refizemos aqui, tudo em ordem. Podemos continuar.
Então,
Esse aumento é muito, muito significativo, né?
é muito significativo. Então, a miopia também existe na fase do crescimento. Como a criança está crescendo, o adolescente ainda está em desenvolvimento, o próprio crescimento corporal e mais esse modelamento do globo ocular vai fazer com que essa miopia possa se tornar muito maior do que ela era, ou ela possa ocorrer sem ter tido uma herança genética. O nosso comportamento, ele modela o nosso corpo também. Então, a gente tem até um estereótipo, né, das pessoas que utilizam, que leem muito. A gente vai ler uma história em quadrinho, a gente vai ver uma animação, um filme. A gente sabe que aquela pessoa que gosta de ler, geralmente ela está de óculos, porque justamente isso não é só o esforço do computador. Se sabe assim aqui. Quanto mais estudado é uma pessoa, quanto mais estudiosa ela for, quanto mais o país tenha uma educação bem formada e que utiliza mais tela, leitura, o índice de uso de óculos é maior. Então, sempre é interessante fazer com que tenha essa diferenciação. Vai usar tela vai usar, é necessário, a gente não vai mais fugir disso, como eu disse antes, mas mescla com outras atividades e com atividade ao ar livre. O uso da atividade ao ar livre, além da socialização, além do descanso que o olho faz, com o foco para longe, a luz do sol, ela também estimula algumas células que nós temos na retina, no interior do globo ocular, para que tenha esse crescimento mais organizado e mais correto. E a parte branca do olho, que é o nosso invólucro do olho, a parte mais firme do olho, também recebendo a luz solar, ela fica mais com as características ideais para que não se tenha esse aumento do comprimento da frente para o fundo do olho, além do que é o normal do crescimento. Então, por isso eu dividi em dois grupos.
A luz natural seria como uma nutrição para os nossos olhos, claro, na medida certa, doutora.
Isso é um fator de regulação para que tenha esse crescimento bem feito. Já o adulto, ele não passa mais por esse problema, por esse prejuízo como a criança tem, porque ele já está com a sua estrutura ocular formada, o olho já não modela tanto. Então, as pessoas que usam computador, elas têm que fazer as pausas também, pausas a cada hora, pausa 5 a 10 minutos, fazer outra atividade que não seja usar o celular enquanto usa o computador ou ao contrário, para que o olho focalize para longe. Eu sempre digo: levanta, toma um copo d'água, levanta, olha por uma janela, vai conversar com alguém, faz alguma outra coisa que não se relacione com o uso da tela. Porque essa musculatura no adulto, quando ela é usada em períodos longos, como a gente utiliza, tem profissões que ficam muito tempo no computador, um digitador, alguém que trabalhe com arte final, alguém que faça edição de vídeo, de fotos, que trabalhe com mídia, acaba ficando muito tempo, no computador e no celular. Então, essa musculatura que faz o foco para perto, ela entra num estado chamado fadiga digital, e isso pode causar prejuízo na visão de longe, cansaço, dor de cabeça. Então, as pausas são necessárias. O entendimento de que a focalização do olho também é um trabalho muscular e que a visão não acontece de graça. Não é só abrir o olho e eu estou enxergando, tem um processo todo acontecendo ali, para que a visão ocorra e ocorra de uma forma nítida, como qualquer outra parte do nosso corpo, né? O uso tem que ser acompanhado do repouso.
Doutora, existem casos em que o prejuízo é maior, podendo chegar, por exemplo, numa perda grande e significativa de visão, assim, além da miopia, digamos.
Existe sim, falando ainda da miopia, que é importante, as miopias maiores, as miopias consideradas grandes miopias acima de 6 graus, por elas serem grandes, ela não é só o número de graus que importa. A qualidade daquela retina, a qualidade daquele olho fica comprometido, e às vezes, se a pessoa tem, por exemplo, 6 graus e meio de miopia, e eu coloco 6 graus e meio para a pessoa usar, e ela não atinge uma visão, não chega aos 100% de visão, é sinal de que aquela retina tem alguma degeneração, algum processo degenerativo lá dentro. A retina fica fininha, a visão não é boa, porque ocorre lá dentro do olho uma alteração da estrutura da retina que não é corrigida pelo óculos. Então, às vezes, o empobrecimento da visão vem por isso, e isso não tem muito o que se fazer. A retina também, do míope, quando a retina é mais fininha, corre mais riscos de descolamento de retina. Então, pensar que a miopia acima de 6 graus sempre ela é problemática. E a pessoa, né, nesses casos, quando sabe que tem uma miopia maior do que 6 graus, ela tem que ter um cuidado redobrado. E hoje, pelo uso das telas, as miopias estão sendo maiores do que eram antigamente, justamente por esse fator que falamos até agora. Então, esse é um problema grave. Outro problema é um grande número de crianças ansiosas, de adultos, adolescentes com ansiedade acima do que se encontrava algum tempo atrás. A falta de paciência para permanecer na mesma tarefa, que também é um fator que a ansiedade gera, mas são outras coisas que a criança às vezes busca, o adolescente busca, por não fazer uma outra atividade. Então, tudo se foi focalizado nesse fator. Então, o prejuízo no sono, o sono é um fator de higiene da memória. Durante o sono, a gente faz um reset da nossa memória. Então, crianças que às vezes não conseguem memorizar, adolescentes que não conseguem memorizar, que não vão bem, não têm paciência para sentar e assistir uma aula. Então, tudo isso interfere no rendimento da criança, do adolescente, às vezes do adulto também. A qualidade de sono do adulto, hoje em dia, é uma qualidade ruim. Eu vejo no consultório que praticamente metade das pessoas acima dos 25 anos já utilizam alguma coisa para dormir. Então, isso é complexo.
Sem dúvida, eu sei que a sua agenda é bem concorrida, doutora, mas só para nós nos encaminharmos aqui para o finalzinho da nossa entrevista. Além das pausas, uso de colírio, existe alguma proteção de tela que pode ajudar? Que outras alternativas nós temos?
Não existe uma comprovação de que a luz do computador, que é ela é parecida com a luz ultravioleta do sol, só que um comprimento de onda um pouquinho diferente. Então, não chega a ser nociva ao ponto de provocar a cegueira. As pausas são importantes porque a gente volta a ter um volume do piscar normal. A gente pisca menos na frente do computador, então essa fadiga digital aumenta. O uso de colírios é muito importante, como a gente pisca menos e geralmente a gente fica muito em ambientes com ar-condicionado, desfavorece a qualidade da umidificação do olho. Então, o uso de lágrimas artificiais é muito importante para quem usa computador. Fazer as pausas. Existem óculos com tratamento anti-reflexo que organizam a entrada de luz no olho e dão um pouquinho mais de conforto para o trabalho. E é interessantíssimo que a pessoa que use muito computador vá ao oftalmologista, porque às vezes graus pequenos que não chegam a dar interferência na qualidade da visão, a pessoa enxerga bem, mas é um bem que ela acha que é bom, mas para o computador pode ser que valha a pena aquele pouco de grau ser corrigido, que isso facilite a vida dela e ela consiga trabalhar melhor. Às vezes a pessoa tem uma imagem um pouquinho borrada, ela demora até mais na frente para executar uma tarefa, que ela teria um conforto visual se ela conseguisse ter aquela correção pequena que às vezes faz falta. Então, a luz do computador, do celular, elas interferem também na qualidade do sono de novo. Volto a repetir, porque a luz que está ali é parecida com a luz ultravioleta do dia. Então, para o cérebro vai a informação de que é dia. Então, usar o celular, o computador, até a hora de dormir, ou muito próximo da hora de dormir, o cérebro vai estar recebendo informação que é dia. Então, alguns moduladores, alguns hormônios, algumas substâncias acabam não sendo produzidas no nosso ritmo circadiano, que é um ciclo que nós temos de vigília e sono, e isso nos prejudica.
Tá certo. Eu falei que a agenda da doutora é concorrida e eu sou prova disso, gente. Testemunha, porque sou paciente. E é muito bom lhe ouvir, doutora, por isso também que a gente utilizou aqui um pouquinho mais de tempo. Quero te agradecer por ter nos encaixado aí na sua agenda. E nos próximos dias, quem sabe aí, encontramos mais um espacinho para falar de outros assuntos e que nós possamos cuidar bem dos nossos olhos, né, da nossa saúde ocular, que às vezes parece que tão que a gente esquece, né? E é algo tão sensível que a gente deveria ter tanta atenção e por vezes a gente esquece. E são tarefas simples, muitas vezes, que a gente precisa, né, para manter a saúde ocular em ordem. Muito obrigada. Um abração para ti.
Eu agradeço e eu vou aproveitar isso que você comentou, só para fazer uma finalização da importância que é a visão na nossa atividade energética durante o dia. O nosso cérebro, ele consome a maior parte da energia que nós utilizamos do nosso corpo, processando tudo que aprendemos, falamos, planejamos, executamos. E a parte visual nisso, ela acaba tendo uma extrema utilização dessa energia toda, porque o processo de formação na visão começa pelo globo ocular e é levado até o cérebro, e o cérebro decodifica tudo isso, e o nosso maior contato com o mundo, o nosso aprendizado, o nosso relacionamento, o nosso trabalho é através da visão. Nós não nos damos conta que esse órgão participa da nossa vida de uma forma tão expressiva. Então, o cuidado com a visão é fundamental. Mesmo se você tenha a impressão de que a sua visão é boa, que o seu filho tem visão boa, que a sua filha, o seu amigo. Às vezes, quem está de fora observa até melhor aquela pessoa tendo algum sinal de dor de cabeça, uma queixa, ou coçar os olhos, ou apertar os olhos para enxergar melhor. É muito importante que isso seja visto. E mesmo que se você não notou nada, a cada tempo, mesmo tendo visão boa, é muito interessante ir ao oftalmologista, porque o desempenho que o olho tem na nossa vida, ele é cada vez maior em termos de necessidade. Então, foi bem importante isso que você colocou, não havíamos falado nisso, mas a nossa vida, ela é muito visual. Nosso dia a dia é muito visual. E eu agradeço a oportunidade de ter conversado um pouquinho. Eu acho que o universo visual é um universo lindo, e essa escolha para o seu oftalmologista é justamente devido à importância que tem o ato de enxergarmos, o ato de termos esse sentido cada vez mais bem cuidado, porque ele é cada vez mais necessário para tudo o que fazemos. Estou à disposição. Quando precisarem, vamos conversar novamente.
Obrigada, um grande abraço, doutora.
Outro abraço para todos e um outro abraço para você também.
Obrigadão. Doutora Adriana Pandolfo, oftalmologista, que nos concedeu aí esse espaço de tempo na sua agenda para conversarmos a respeito desse assunto tão importante, né? Fica aí uma série de informações que podemos utilizar para melhorar aí o nosso dia a dia. E ó, ela deixou bem claro, gente, até 2 anos. Sem tela. Então vamos lá. Acho que é importante nós levarmos em consideração aí essas informações, principalmente entendendo como isso acontece, né, em função dessa exposição demasiada, né, à luz, o formato do olho muda. Então tem aí a explicação porque não é um achismo, tá? Pessoal que está na nossa companhia, acho que entendeu direitinho. Agora, 1h28, 30 graus depois do bloco de informações comerciais. Voltamos para mais informações por aqui. Tem música, tem esporte. Logo mais também vamos falar do Grenal de ontem. Vamos falar da final da Copa Regional de Futsal aqui em Marau, que aconteceu na sexta-feira. É logo mais. Tua
Rádio. Nativo Topografia. Medições de lotes urbanos e áreas rurais. Regularização fundiária, levantamentos topográficos, planos altimétricos e georreferenciamento. Nativo Topografia conta com equipe especializada e mais de 30 anos de experiência na área. Fone 3342 5910. WhatsApp 99926-7869. Nativo Topografia. Em Marau, na Avenida Presidente Vargas, 593.
A Vivem, a Casa das Tintas, convida você, profissional de pintura, para fazer parte da nossa equipe. Vem ser um parceiro. Vem conhecer as vantagens de trabalhar com a Vivem, uma empresa com credibilidade e experiência no mercado. Aqui, o cliente encontra as melhores tintas e equipe especializada. E ainda, parcela o pagamento em até 10 vezes sem juros. Vem ser parceiro. Vem ser cliente. A Vivem, em Marau, na Bento Gonçalves.
WhatsApp do ouvinte da tua Rádio Alvorada.
999-797515.
Mais uma safra de silagem se inicia e a Agroleite tem ofertas especiais em lonas, barreiras de oxigênio, inoculantes, entre outros produtos para garantir maior qualidade da silagem. Venha conferir as condições e preços especiais que a Agroleite preparou para você. Agroleite, em Marau, na Avenida Presidente Vargas, 1449. Fone Whats 3342-2905.
Martini. As melhores opções em presentes, joias, relógios e óculos de sol e grau. Martini informa a hora certa.
1h30.
Festival de Solares da Joalheria e Ótica Martini. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado. Ray-Ban, Guess, Prada, Armani, Dolce & Gabbana, entre outras. E ainda pode aproveitar e fazer seus óculos de sol com grau. Consulte informações e aproveite as condições especiais de pagamento na Joalheria e Ótica Martini, na Rua Lauro Risseri Bortolom, ao lado da praça, em Marau.
Tua Rádio Alvorada. 65 anos. Presente na tua história.
Casa do Colono, 55 anos de bons negócios. Tradição, confiança, credibilidade. Implementos agrícolas novos e usados, peças, acessórios, óleos, graxas, lubrificantes. Venha fazer uma visita. O Adriano tem a proposta que você procura. Casa do Colono, Rua Bento Gonçalves, 1045, trevo de acesso a Nicolau Vergueiro. Fone 3342-3400.
Prefeitura de Marau informa.
A programação de aniversário de Marau está incrível, com shows, eventos culturais e, é claro, muita diversão para toda a família. Acesse o site da Prefeitura e fique por dentro desta ampla programação. A Corsan é a patrocinadora oficial do aniversário de Marau. Corsan e a Igeia, juntas, nossa natureza movimenta o Rio Grande.
Prefeitura de Marau, fazendo mais para todos.